Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Maria Cláudia Siqueira Garcia, que é de Miraí, da Zona da Mata, formou-se em fonoaudiologia, tem pós-graduação em arteterapia na educação e na saúde, e é autora de A Menina, o Monge e o Relógio, pela editora do Bolsinho, tem outros livros técnicos da área de fonoaudiologia, e é autora do livro que eu recebi aqui e do qual a gente vai conversar, Em Busca da Floresta Azul, livro publicado esse ano pela editora RHJ. Bom dia, Cláudia, prazer em falar com você aqui no Universo Literário.
Bom dia, é um prazer todo meu.
Então, vamos lá pelo começo. Eu li que com 6 anos de idade você já escreveu sua primeira peça, que acabou sendo encenada na escolinha onde você estudava, lá em Miraí.
Isso.
Como é que foi? Você aprendeu a ler com quantos anos?
Olha, eu fui alfabetizada pela minha própria mãe.
Ah,
nós três.
Que dá, né, diferença.
Eu tenho 2 irmãos. E meu avô era fazendeiro na Zona da Mata, né? Em Miraí, na Zona da Mata Mineira, eu particularmente nasci, meus irmãos, nós nascemos no Rio de Janeiro, onde eu moro, inclusive, atualmente.
Sim.
Mas eu sou filha, neta de gerações, né, mineiras.
Mineiro, sim.
Então, eu entrei na escola com essa idade já alfabetizada.
E aí,
mas a primeira história que eu escrevi foi muito interessante, eu ainda não sabia escrever.
Uhum.
Então, eu bolei a história toda na mente.
Sim.
Peguei os amiguinhos, levei para casa, e aí eu sentava com eles assim, você vai dizer essa frase, você vai dizer outra frase. Eu tenho uma espécie de memória fotográfica para a palavra.
Sim.
Sempre tive, né? Eu sou compositora, tenho CD de música infantil,
uhum.
E eu guardo as coisas, sempre guardei, eu escuto uma música e tal, daqui a meia hora eu já guardei uma metade das estrofes.
Que legal isso.
Então, sem escrever,
uhum.
Só na palavra, na oralidade, né? Essa pecinha foi encenada. Aí a gente arrumou paninhos para, né, fazer figurino e tal. E levamos para a professora, achou fofo, levou para a diretora e ela aceitou. Nós fizemos isso dentro de uma coisa que se tinha, né? Que é o clube de leitura.
Que maravilha isso,
hein? Em uma das apresentações nós fizemos lá a pecinha.
Então, e depois tem um consta aqui que aos 11 anos você ganhou o prêmio de melhor texto no concurso teatral e a medalha você ganhou de Maria Clara Machado.
Eu já estudava num colégio no Rio de Janeiro, sabia que era de Maria.
Uhum.
E aqui no Rio, pelo menos a gente tem muito, né, essa parte... De arte, de música, nos colégios,
é,
né?
E é muito
então,
legal, né?
Eu tinha aulas, uma aula que chamava aula de criatividade.
Uhum.
Olha que coisa interessante. E até eu acho que hoje em dia, teve um tempo que isso diminuiu, parece que estão tentando voltar.
Estão voltando com a musicalização na escola, né?
Isso,
que é fundamental.
Exatamente, entendeu? E eu tinha essa aula de criatividade, e a nossa professora, e eu agora não me lembro mais o nome, ela era amiga de Maria Clara,
uhum.
Entendeu? Então nós fizemos lá, teve um festival de teatro, e eu escrevi a esquete, né?
Sim.
Eu escrevi o texto e tal, eu encenei junto com um grupo, e no final meu texto foi premiado.
Bacana.
E eu me lembro, né, claramente, quando eu fui receber a minha medalha, ela olhou para mim e falou, você tem talento, menina.
Uhum.
Eu coloco isso até, né, na...
Então,
na orelha dos livros.
Porque Maria Clara Machado é um divisor de águas na,
não,
no
é
teatro.
Uma ídola,
né?
Para mim, né?
Claro.
Uma ídola.
E ela como outros marcos, né, do trabalho feito para as crianças.
Isso.
Sim, né? E o que que você lia nessa época? Quais autores te marcaram, que te marcam, que são seus
Olha,
guias?
Olha, eu sempre li muito histórias. Entendeu? Meu pai era uma pessoa que comprava pra gente, quando a gente era pequenininho, aqueles disquinhos de histórias.
Sim, disquinhos coloridos.
Entendeu? E chegava final de semana, o prazer dele era sentar, né, os 3 filhos em cima da cama, ele fazia vozes dos bichos, dos monstros.
Uhum.
Eu cresci alimentada por arte.
Sim.
Entendeu? Meu pai era um gaitista, né, amador, então uma pessoa apaixonada por música, Eu conheci Chopin, eu conheci Beethoven, isso com 7, 8 anos de idade.
Sim, que legal.
Então,
isso.
Eu ficava do lado dele assistindo, né, ouvindo as orquestras, ele encenando. Com 12 anos ele me deu um violão. E eu estava sempre envolta com essa coisa, né, da arte, da música, da literatura. E eu lia Machado, né, Machado de Assis, nova, com 12, 13, 14 anos, até por incentivo de colégios.
Sim.
Que você tinha que fazer, né, provas. Então eu lia, lia. E eu sou apaixonada por Machado de Assis, eu sou apaixonada por Monteiro Lobato, entendeu? Eu vi tudo de Walt Disney.
Sim, sim.
Vários, né? Aí eu fui crescendo e aí entrou essa de Queiroz, e aí entrou Nelson Rodrigues.
Sim, os grandes nomes da literatura.
Gabriel Garcia Marques. Uhum. Eu me lembro de eu fechar Cem Anos de Solidão e chorar 5 minutos.
Interessante.
Eu tenho ele no livro, sim, da minha cabeceira, e todas as vezes que eu leio Cem Anos, parece que eu estou lendo uma outra coisa.
Claro. A literatura é isso, exatamente, né? Cada vez
eu leio, releio, e para mim aquilo ali não acaba.
Cada vez que eu
leio, né, eu estou lendo um outro livro, eu descubro uma, né, uma outra coisa, enfim. Então eu leio muito, assim, né? Eu agora gosto muito de livros de aventuras, eu escrevo, sim, sobre isso.
Uhum. Agora, antes,
né,
de falar do seu livro mesmo, você acabou, sim, estudando fonoaudiologia.
Pois é.
E eu queria saber um pouquinho sobre isso antes da gente entrar no Em Busca da Floresta Azul, que é esse livro que eu tenho aqui, que senti uma pegada de teatro muito grande. Mas vamos falar da sua formação de fonoaudióloga.
Assim, outro dia eu estava vendo até uma escritora falar que não existe faculdade para escritor, né? E hoje em dia até você tem a arte, na verdade, da escrita, né? É uma coisa que hoje em dia é considerada uma profissão, certo?
Sim.
Então, porque antigamente quase todo escritor ele era alguma coisa. E aí ele escrevia livro.
Uhum.
O próprio Nelson Rodrigues, né, era jornalista, escrevia livros.
A necessidade de ter uma outra profissão que pague o pão, né, também.
Exatamente, né? Então, essa coisa começou a modificar um pouco, né? Então, quando eu digo na maioria dos livros, né, que a vida me levou por outros caminhos, é justamente por causa disso. Quer dizer, aquilo ali ficou como um hobby. Ah, é um dom, sim, é um talento, mas você tem que ir por uma outra parte, entendeu?
Uhum.
E eu sempre associei a minha vida, a música e a escrita sempre estiveram juntas. Então eu gostava muito de cantar e tal. E você vê que eu também não fiz a faculdade de música, que hoje em dia a profissão de música também, sim, é uma coisa mais reconhecida, né? Você tem pessoas que vivem dela,
sim,
entendeu?
Uhum.
Mas há uns anos atrás isso não era, né? Quer dizer, a própria família, né, não apoiava uma artista, enfim. É, você não tem, eu escuto isso dos escritores, né, que você, as pessoas acham que você é maluco, que você não vai conseguir nada na vida, não vai pagar as contas, enfim. Eu gostava muito dessa parte de voz,
uhum,
entendeu?
Aí
eu,
você foi fazer fonoaudiologia?
Eu fui fazer fonoaudiologia.
E trabalha com isso?
Não trabalho mais.
Não?
Não.
Mas escreveu algumas coisas técnicas
eu
também,
escrevi,
né?
Na verdade, um método de arteterapia, uhum, né, que pode ser utilizado dentro da fonoaudiologia. Tem bases na fonoaudiologia, que chama-se fonoarteterapia.
Uhum.
Eu tenho 2 livros lançados com CDs, né, dessa metodologia aqui no Brasil e em Portugal. Né, a Universidade Fernando Pessoa de Portugal usa os meus livros.
Sim, bacana.
Eu recebi convite, fui até lá, dei o curso, o workshop, a sessão de autógrafo desses livros, e terminei até sendo convidada para escrever um capítulo sobre esse método num livro deles, que ele, uhum, chama-se Contextos da Audiofonologia, tá?
Sim.
É um livro lançado pela própria universidade.
Legal. Maria Cláudia Siqueira Garcia escreveu Em Busca da Floresta Azul. Vamos falar um pouquinho desse seu livro, que tem uma preocupação ecológica, né? Você preocupa com o derretimento das geleiras no Polo Sul e sobre o que acontece, né? O que estão falando aí que vai acontecer pelo planeta inteiro. E aí tem uma história, que é o que você coloca nesse livro. Vamos falar um pouquinho dele?
A Embusto da Floresta Azul é uma... na minha, assim, eu sou uma pessoa que eu não sou daquelas que faço, falo e não faço, né? Então, assim, eu em casa tenho um lixo reciclado.
Uhum.
Aqui no Rio a gente tem essa possibilidade de recolher, né? Alguns prédios e alguns edifícios, eles fazem esse recolhimento. Tem locais para você colocar esse lixo separado, né? Então, eu, na minha casa, tenho um lixo que é orgânico, onde vai a comida, e fora na área tem o lixo para ir o material.
Uhum.
Eu fui criada em fazenda, né? Eu passava minhas férias, como eu digo até nas orelhas, que eu tive a melhor infância, né, que alguém podia ter. E eu acho que toda essa minha inspiração, a riqueza dos meus personagens, sim, a coisa dos bichinhos,
uhum,
é porque eu cresci no meio deles.
Claro.
Entendeu? E eu
cresci
faz
diferença, sim.
Eu cresci num momento que nem se pensava nisso,
uhum,
que nem se imaginava que se chegaria a isso, entendeu? Então, assim, a ideia do livro é tratar de uma forma, se é que se pode dizer que esse assunto é lúdico, né, porque não é,
uhum,
mas é uma forma, né, quando eu crio, de repente, a Penélope, que usa celular, que usa iPhone e tal, é uma forma de você colocar para a criança, de uma forma lúdica, assim, a palavra é essa, assuntos sérios.
Sim.
Entendeu? Existe uma passagem no livro que eu acho que pode resumir tudo isso, né? É um momento que um dos personagens do livro vê um bichinho passando mal, porque ele engoliu no mar.
Sim, a tartaruga, né?
Exatamente.
É a tartaruga que passa mal.
Desculpa.
Uhum.
Ele engoliu lá e tal, algumas coisas.
Isso é uma coisa que está muito recorrente, né?
Isso.
Quem conhece o sua...
E uma das coisas que a tertulha engole é uma tampinha de garrafa pet.
Uhum.
E ele se lembra, o garotinho, né? Ele fica chocado olhando, porque ele se lembra que ele brinca com os amigos com uma disputa de jogar no mar,
sim,
a garrafinha para ver quem atinge mais longe.
Uhum.
Quando ele assiste essa cena, ele simplesmente, né?
Ele se toca e vê que ele está fazendo besteira,
isso,
né?
Entendeu?
E que então, são
verdade,
pequenos atos.
Isso. Quando você dá vida, né? Por exemplo, é uma história, lógico, onde os animais falam,
uhum,
enfim. Entendeu? Mas quando você dá vida a um personagem desse, ele funciona para a criança.
Sim, sim.
Porque para uma criança, o personagem tem a vida, né? Se a gente fizer a referência, é só a gente se lembrar da Emília, de Monteiro Lobato.
Sim, sim.
Então, assim, existe, né? Toda criança, a boneca dela tem vida. A boneca fala, ela escuta a boneca, entendeu? Então, esse é o universo infantil. Essa coisa, né? E outra coisa, quando você dá essa vida, ele passa a ter uma humanidade. Se ele tem uma humanidade...
Ele chega mais perto
de casa. Necessita
de
um cuidado, exatamente. Sim. Existe uma aproximação. Eu tenho uma sobrinha de 8 anos, aliás, o livro é dedicado a ela, porque ela criou o nome de um dos personagens.
Uhum.
Ela é apaixonada pela história e tal. Então, se você perguntar para ela, né? Eu já escrevi o livro, já tem mais ou menos um ano, que esse processo de coisa demora. Ela estava com 6 anos e meio, 7 anos. E aí eu perguntei para ela, por que que a gente tem que... Quando ela estava aqui em casa e tal, entendeu? Ela, titia, onde é que joga essa caixinha? Eu falei assim, lá no lixo de fora, entendeu? E aí eu perguntei, por que que a gente tem que fazer isso? E aí ela imediatamente me respondeu,
uhum,
para a tertulha não morrer.
É, os meninos estão mais ligados.
Agora, então,
vamos falar um pouquinho da história. São o menino... Que é o Pedro, né?
O Beto.
O Beto.
Beto.
Tá no Polo Sul, ele precisa sair de lá. E aí ele encontra os pinguins e um albatroz que tá querendo ir conhecer a Floresta Amazônica, porque lá tem quase tudo de bom, de bacana, né?
Não, na verdade o Beto, ele se perde,
então,
né?
Ele tá perdido, exatamente.
Pesquisa.
E quando eles chegam lá na Amazônia, eles encontram também os bichos da Amazônia. E você... coloca também, que eu achei muito legal, o caipora, que é o guardião da nossa floresta, o jacaré, a onça, a preguiça, isso tudo numa conversa super bacana, um texto que eu acho que dá, inclusive, para ser encenado para teatro.
Eu também acho que dá um bom musical.
É, também.
Eu acho que dá um bom musical, eu gosto
essa,
de musicais.
E com, né, essa pegada ecológica, que exatamente isso que você acabou de comentar, dá uma... uma humanizada nos bichos e traz um pouquinho de consciência, né, para os adultos, inclusive.
É uma coisa assim, por exemplo, tem certas coisas que eu gosto, né, que tem uma coisa que eu penso assim, que a gente às vezes lê nos lugares, que tudo no mundo tem a sua natureza.
Uhum.
Então, tem coisas lá, né, por exemplo, eu humanizei um pouco a onça e tal, fiz ela ser uma vegetariana, mas o jacaré continua o mesmo.
É verdade,
ele, claro, é um predador,
sim,
entendeu?
Sim.
Então, assim, tem certas coisas que aí eu não gosto de tirar o que existe realmente.
É a natureza de cada um.
É a natureza de cada um. Existe uma cadeia alimentar,
sim,
né? Que tem que ser preservado. Então, acho que tem que ter certas coisas que não dá para se mudar muito, entendeu?
Claro.
Mas eu preferi, em algumas situações, manter, né? E eu acho muito importante as nossas lendas. A gente lê muitos, sim, livros, não desrespeitando nenhum autor, né, estrangeiro, enfim. A gente lê muitos livros e eles lá fora têm muito carinho e preservam a própria cultura de lendas, né, de mitos e tal. E eu acho que isso é muito pouco explorado aqui no Brasil.
A gente tem que cuidar disso também.
Entendeu? O meu caipora é a minha homenagem,
uhum,
a uma de tantas das nossas lendas, que eu, né, se Deus quiser, espero mesclar, né, nos meus livros. E essa é a minha forma de escrever. Eu gosto de escrever, as pessoas dizem que os meus livros, eles são mundiais, eles têm uma coisa que pode, né, ser traduzida lá para fora. Agora, eu misturo a nossa cultura com a deles.
Sim. Agora,
entendeu?
Cláudia, você também tem um blog, né, que é mclaudiagarcia.com.
Eu tenho um site,
Eu tenho um site,
eu tenho uma homepage, tenho a Facebook, minha Facebook, a parte de fotos e...
Sim.
Anúncios de eventos, o meu Facebook aberto, né, ao público.
Uhum.
Essa parte, assim, onde eu coloco as minhas fotos.
Como é que você assume o Facebook?
Meu nome completo.
Ah, Maria Cláudia Siqueira Garcia.
Legal. Apesar de quase todas as pessoas que me conhecem me chamam de Cláudia Garcia.
Uhum.
Diminui meu nome, né?
Uhum.
Mas é grande, Maria Cláudia Siqueira Garcia. Mas, tanto o meu Face como a homepage, né, se você acessar Maria Cláudia Siqueira Garcia e jogar no Google,
aparece
a homepage.
Outra coisa, seu livro já está Em Busca da Floresta Azul, da editora RHJ, já está nas livrarias, não é?
O livro acabou de ser lançado.
Ah.
Eu não sei se, esse, né, se ele já foi para as livrarias, pelo menos aí de Belo Horizonte.
Sim, de qualquer
agora,
jeito.
Agora, o outro livro, A Menina Monge Relógio, ele está na Travessa, ele está na Cultura, porque eu fiz os lançamentos.
Sim,
eu faço espetáculos musicais, né, de contação de história.
Tá bom.
Com as minhas histórias. Eu me apresento em pocket musicais e quando eu faço meus lançamentos, eu faço uma performance. E aí eu faço um mini espetáculo.
Ok.
Entendeu? Desses,
uhum,
né?
Legal.
Desses que eu faço e lanço. E aqui no Rio, a menina eu já lancei.
Uhum.
Na Travessa, na Cultura, em Juiz de Fora também já foi lançado, na Livraria Terceira Margem.
Sim. Legal.
E a Floresta acabou de sair. Eu estava indo para Fortaleza, ele foi lançado lá, os dois, tanto ele como a do Bolsinho. A própria do Bolsinho, a distribuidora, levou o livro da RHJ para ser lançado lá. Eu fui para a feira, fui uma das atrações da feira, fiz show no palco,
certo,
principal.
Uhum.
E fiz, né? Eu fui patrocinada.
Mas aí a gente encontra também no site da editora, não é?
No site da editora, com certeza.
Tá,
e ela deve estar agora, né, começando ao processo de distribuição, porque essas coisas às vezes levam tempo. Da menina,
sim,
eu já lancei,
claro,
no início do ano.
Uhum. Muito obrigada, Cláudia, por falar com a gente aqui no Universo Literário. Te agradeço. Parabéns por esses livros.
Tá, obrigada.
E a gente continua se falando. Grande abraço.
Tá, outro.
Tchau.
Tchau.
Eu conversei com Maria Cláudia Siqueira Garcia. Se você quiser saber um pouco mais sobre ela, bote lá no Google Maria Cláudia Siqueira Garcia. Ela é autora de A Menina, o Monge e o Relógio, lançado pela editora do Bolsinho, e também o livro Em Busca da Floresta Azul, da editora RHJ. Ela é mineira. Os livros também são mineiros. Aliás, ela é carioca, mas passou um grande pedaço da infância em Miraí, uma cidade da Zona da Mata Mineira.
Falando de livros.